Senador Aníbal Diniz, queria primeiro deixar registrado nos anais da Casa o artigo que escrevi para a revista Consulex, revista jurídica, sobre a importância de termos uma lei esse ano, e assim eu espero que aconteça, mudando, criando uma alternativa ao fim do fator previdenciário e também aprovarmos o Instituto da Desaposentadoria, permitindo assim que o trabalhador que voltou à atividade depois de aposentado possa, a partir das novas contribuições legítimas, encaminhar o seu pedido de revisão do benefício. Agradeço à revista Consulex pelo espaço que nos foi dado de um tema tão importante. Quero também, senhor presidente, aproveitar o momento para agradecer ao Congresso em Foco. Nesta sexta-feira estive no Congresso em Foco, porque no dia que foi distribuído os prêmios para os senadores e deputados, eu tive um problema de um filho que tive que administrar, problema de doença, e não pude estar presente, mas estive ontem lá no Congresso Foco, foi muito bem recebido pelos diretores daquela importante entidade de divulgação do trabalho de todos os parlamentares. Recebi com alegria o prêmio chamado número 1 na defesa da Seguridade Social e dos servidores, prêmio que foi nos concedido pela internet e pelo jornalista, mediante um trabalho feito de consulta sobre a atuação nessa área de todos os deputados federais e, naturalmente, o Senado. E foi-me assegurado, então, essa placa e o diploma que recebi no dia, nesta sexta-feira, como parlamentar, como eles dizem, número 1 na linha da defesa da seguridade e dos servidores, coisa que eu faço com muito orgulho aqui na casa. Quero também, senhor presidente, dizer que recebi mais 2 prêmios, o prêmio que me foi assegurado como senador, que no entendimento deles, repito, dos jornalistas e também dos internautas, na defesa do consumidor. A defesa do consumidor é um prêmio também que nos orgulha muito por termos recebido esse destaque. E além de um terceiro prêmio, como eles dizem, por termos ficado entre os 5 parlamentares que, pela atuação aqui em defesa da nossa gente, coisa que todos vocês fazem, mas alguns, pela internet e pelo jornalista, ficaram nessas colocações. Mas, enfim, agradeço ao Congresso em Foco pelo trabalho que faz, não pelos 3 prêmios que recebi, mas pelo trabalho que faz na divulgação do trabalho de cada senador nas áreas que mais atuam. No meu caso, é Seguridade Social, Assistência Social, Saúde e Previdência, servidores públicos e trabalhadores também seletistas da área privada, a defesa do consumidor e depois num leque maior, creio eu, pelas defesas que fizemos aqui do novo Pacto Federativo, a defesa de acabar com o voto secreto, enfim, numa visão sem fronteiras, digamos, numa política de desenvolvimento sustentável e na linha dos direitos humanos. Quero também agradecer no dia de hoje, senhor presidente, a esposa do já falecido Abdias Nascimento, um homem que se aproximou dos 100 anos e foi um ícone na defesa da liberdade, da igualdade e dos direitos iguais para todos, sejam negros, brancos, índios. E ao me pedir que eu fizesse a apresentação do livro do inesquecível Abdias do Nascimento, eu fiz com muito orgulho, até porque escrevi uma poesia que fala da luta e a história de um homem que esteve sempre à frente do seu tempo, sempre à frente do seu tempo. Um homem que recebeu o título de doutor honoris causa de diversas universidades no Brasil e no exterior. A biografia de Abdias Nascimento inspira a muitos brasileiros e não brasileiros, que dedicam a sua vida na linha de defender os direitos humanos. Então, agradeço muito a essa oportunidade. Senhor presidente, quero também ainda fazer o registro sobre a situação enfrentada pela Universidade Gama Filho, lá do Rio de Janeiro. A Universidade Gama Filho e a Universidade da Cidade, Universidade. Eu já estive reunido com os estudantes, com os professores, falei com o secretário executivo do Ministério da Educação, o Henrique Paim, que não é meu parente, mas tem o mesmo sobrenome, sobre esta situação. Nessa quarta-feira, teremos aqui uma audiência pública com a presença de lideranças, a Juliane Salviano, acadêmica de Direito da Universidade de Gama Filho, que tem trazido os pleitos dessa universidade. A situação, de fato, é muito, muito preocupante. Eu lembro aqui, como disse o grande mestre Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Enfim, baseado nisso, essa comitiva foi recebida pelo Henrique, que tenta buscar caminhos para que a universidade volte à sua normalidade. Esperamos que isso aconteça. A orientação do Ministério da Educação seria a transferência assistida dos alunos, onde se estende o prazo de conclusão de cursos ou aprovação do projeto de lei 4372, que cria o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior, que tramita na Comissão do Trabalho lá da Câmara. Mas, enfim, buscando saídas para esses mais de 20 mil estudantes, nessa quarta-feira, às 9 horas, vamos realizar na Comissão de Direitos Humanos uma audiência para discutir a situação e buscar soluções. Sabemos que é uma pauta delicada, mas a situação desses estudantes e professores é, digamos, muito, muito triste. E por isso nós estamos trabalhando para buscar um grande entendimento. Lembramos que na semana passada que a mantenedora Galeão Educacional demitiu 348 professores, o que naturalmente preocupa a todos. Eu quero que fique nos anais da casa essa minha fala na linha de fortalecer essa situação de alunos e professores na sustentação da Universidade Gama Filho e na Universidade da Cidade, lá no Rio de Janeiro. Senhor presidente, quero aproveitar esse meu tempo ainda para falar de um tema onde vou aprofundar um pouco mais. É sobre a bióloga brasileira Ana Paula Maciel, que está presa na Rússia. Senhor presidente, senadores e senadoras, há 3 semanas que a imprensa vem divulgando, e eu tenho assistido com aflição, uma notícia que vem se repetindo. Ana Paula Maciel, uma jovem bióloga brasileira e gaúcha, de 31 anos, está presa a milhares de quilômetros daqui, na cidade de Murmansk, no noroeste da Rússia. Ana Paula foi para a cadeia com outros 29 colegas de diferentes países, depois de um protesto pacífico que fizeram contra a exploração de petróleo no Ártico. Eles tentaram escalar e abrir uma mensagem numa plataforma de petróleo da empresa russa Gazprom, para chamar a atenção sobre os altos riscos que essa operação significa, não só para a região, mas para o planeta. acabaram presos, estão atrás das grades, porque tinham um ideal. Defender causas eu sempre acho positivo. Enfim, mas lá eles foram indiciados por pirataria. De pirataria não tem nada. Quisessem criticar esses 29 militantes do meio ambiente, das classes sociais, dos rios, dos mares, da natureza, bom, o debate é válido, mas não dá para faltar com a verdade. Indiciados por pirataria. E desde então, estão sem contato com seus familiares. Se condenados, estão destinados a ficar 15 anos sem liberdade. Sobre uma acusação que foi desmentida até pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, num fórum sobre o Ártico, no dia 25 de setembro, ele comentou publicamente sobre a ação. É absolutamente evidente que eles não são piratas. São defensores do meio ambiente. Palavra do presidente da Rússia. Isso fica ainda mais evidente quando se pesquisa um pouco mais o histórico da brasileira Ana Paula. Ana Paula é formada em biologia pela Universidade Luterana do Brasil, que tem sede lá na a UBRA, né, lá em Canoas, cidade onde eu tenho minha residência no Rio Grande. A gaúcha tem desde criança uma preocupação fora do comum com os animais e com a natureza em geral, e naturalmente tem compromisso com os direitos humanos. Há anos, ela abriu mão de sua rotina em Porto Alegre para ganhar o mundo em ousadas missões ambientais. Entre uma viagem e outra, se reveza em projeto de defesa do meio ambiente e de diferentes organizações que atuem nessa área de direitos humanos e meio ambiente. No Greenpeace, já fez inúmeras viagens com cientistas e já participou de outros protestos pacíficos como este, mas que infelizmente resultou dela estar na cadeia.